sublime graça do Senhor que a um infeliz salvou. Eu cego fui agora, mas vejo já. Vamos receber nosso pastor. Aleluia.
Enquanto oramos, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, por essa manhã estarmos reunidos nesse lugar. Ó Senhor, porque Tu tens algo especial para cada filho e filha de Deus. Nós confiamos nisso e cremos nisso e oramos para que Tu venha tomar o controle dessa reunião e falar a cada coração, trazendo vida e vida eterna, Senhor. Dê a Tua graça e a Tua bênção a todos, em nome de Jesus Cristo. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus lhe abençoe. Como é bom ver você aqui. Deus lhe abençoe nessa manhã, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluias. A audiência presente poderia dizer graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Pois bem, nessa manhã nós estamos aqui para recebermos a parte que Deus tem predestinado a nós, né? E como hoje é um culto matinal, é um culto dominical, escola, né? Então nós vamos passar a matéria hoje do ensinamento da palavra de Deus para que você seja uma pessoa muito mais feliz do que você é, muito mais abençoada do que você é, seja muito mais próspera do que você é, né? Eu penso que todos que estão aqui estão desejosos de algo mais na sua vida, não é isso? Quantos estão já tão bom? A minha vida está ótima, não quero que melhore mais nada. Pode levantar a mão. Todos querem algo. E a resposta está em Deus, em sua palavra, né? Então nós vamos primeiramente ler umas três escrituras, depois durante todo o tempo nós vamos estar lendo muitas escrituras. Eu quero ler com você no livro de Gálatas, né? Gálatas fica antes de Efésios e depois de Coríntios, né? O livro de Gálatas, capítulo 6 e verso 7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida e vida eterna. E não nos cansemos de fazer o mal, porque o bem, se cansa às vezes fazer o bem? Você cansa, né? Faz bem, 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 daí a pouco você cansa e quer fazer o mal também. Então a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos ou ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora vamos voltar a ir um pouco para frente, aliás. No livro de Tiago, capítulo 1. Só mais umas páginas para frente. Depois de Hebreus. Tiago 1, verso 5. Mas se algum de vós tem falta de sabedoria, quantos já têm sabedoria suficiente, não precisa mais? Todos têm necessidade de mais sabedoria? Então é para você que a Bíblia está falando. Se algum de vós tem falta de sabedoria, quer dizer, não tem o suficiente, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele dá. E o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levantada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Agora vamos voltar para o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, capítulo 24 e 35. Então vamos ler aqui. O céu e a terra passarão, ou falharão em outras escrituras, mas as minhas palavras não hão de falhar. Que Deus abençoe essa leitura. Podeis os assentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero tomar um tema que poderíamos intitular O trabalho dignifica e progride. Na nossa jornada de vida, nós temos que tomar muitas decisões no nosso caminho. Tá? E no caminho, sempre há dificuldades. Quando você toma uma decisão de fazer determinada coisa, e todos temos que fazer decisões positivas ou negativas, você tem que fazê-lo. E se você o fazer e fizer uma decisão, no caminho que você tomou essa decisão, você vai encontrar dificuldades. Tá? Dificuldades que terão que ser superadas. Tá? Aleluia. Por causa da tua decisão, se ela foi correta, então você tem que superar aquela dificuldade, então você vai prosperar. O que prospera é o que supera as dificuldades, né? A Bíblia Sagrada nos fala algo. Por isso nós lemos essas escrituras que diz que tudo que o homem faz, ele vai receber a volta disso, né? Aleluia. A Bíblia diz que nós não somos inteligentes que cheguem, né? Para não dizer burro, né? Peça a Deus inteligência, sabedoria. E a Bíblia também afirma que todas as escrituras são a verdade de Deus. Pode falhar a política, pode falhar o governo, pode falhar a igreja, pode falhar o indivíduo, pode falhar quem quer que seja, ou qualquer coisa que seja, porém as palavras de Deus, essas não vão falhar. Agora, a palavra de Deus não é um versículo, nem um capítulo, nem um livro. Um livro somente, mas é todas as escrituras, né, que contém a Bíblia Sagrada. E nessa manhã, então, nós vamos entrar em algo Que vai ter, eu vou ler numa versão e vocês vão olhar em outra versão. E eu gostaria então que vocês abrissem e deixassem até aberto o livro de Provérbios, né? Vê se na sua Bíblia tem esse livro, Provérbios. Talvez na sua Bíblia não tenha esse livro. Vocês têm Provérbios na sua Bíblia? Tu já viu esse livro uma vez? Viu ele? E leu ele? Daqui a pouco vai ficar um silêncio só, né? Então vamos ver Provérbios capítulo 12. 12, 24. Diz assim: a mão dos diligentes governará. Ou dominará, né? Mas os enganadores serão tributários. Em outra escritura, 12:24, na versão King, diz assim: as mãos zelosas e dedicadas governarão. As mãos zelosas e dedicadas governarão. Mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Então, uma versão com outra dá uma diferença bastante grande, né? Então, muitas pessoas, eles estão, por exemplo, à procura de trabalho que possivelmente um dia perderam o seu posto de trabalho. Por uma razão ou por outra, mas normalmente, às vezes foram demitidos e outras vezes se demitiram. Outros simplesmente não fazem nada ou quase nada na sua vida. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, que eu quero mencionar, nós vamos ler algumas escrituras, 6 e verso 10, né? Que diz assim: um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Na versão King diz assim: tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. Quantos fazem isso de vez em quando? Faz, né? Tua iminente pobreza te aterrorizará e a tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Então, você sabe que o ladrão armado, ele vem e assalta e tira tudo que você tem, não é isso? Sim ou não? A Bíblia diz que aquele que fica tosquenejando, né? Preguiçosamente, não gosta de fazer muita coisa, às vezes não faz nada, ele será assaltado, vai ficar sem nada. Não é assim que a Bíblia diz? É verdade. Não tem nada, fica sem nada. Então, o Senhor Jesus, certa ocasião, nos diz para que nós caminhássemos uma milha a mais, né? Se nos forçasse a caminhar, deveríamos caminhar uma mais. Se nos forço a caminhar uma, caminhe duas. Por qual razão será que o Senhor disse semelhante coisa? É porque as mãos zelosas e dedicadas governarão ou dominarão. As mãos dedicadas, zelosas e dedicadas, aquelas mãos que são zelosas para fazer o que tem que fazer e dedicadas, elas governarão. Porque a riqueza começa assim. E você logo contrata, então, pessoas que trabalhem para você. É assim que começa. Na negligência disso, você tem que prestar serviço aos outros. Então, todo o trabalho que você faz, tá? Ele é um autorretrato de você. Veja o que essa pessoa faz. Veja como ele trabalha, veja da forma como ele age, aquilo é o autorretrato da sua, daquela pessoa, né? Então, cada dia que a pessoa trabalha, ela está se retratando ou fazendo um autorretrato, né? Você está mostrando para as pessoas quem você é. Nesse sentido, nós todos somos independentes e estipulamos os nossos limites. Agora, no trabalho, você tem que ser dedicado, né? Aleluia, a Bíblia diz isso, dedicado, zeloso por aquilo que você faz, honesto, né? E honesto para quê? Como cristão, para que possa ser íntegro. Agora você vê as mãos zelosas e dedicadas, essas governarão. Você veja que dentro, você pode olhar dentro da sua empresa, todos aqueles que realmente são dedicados, incansavelmente zelosos e dedicados no seu trabalho, eles só vão regredindo na empresa, não? Vão o quê? Vão subindo. E você não sobe por quê? Hã? Então você vê como a Bíblia é clara, né? Aleluia. Depois você vai ver por que isso, né? Então, na verdade, as pessoas hoje são pobres, porque na verdade não querem trabalhar duro. Não querem trabalhar. Ah, hoje tem sol, irmão. Ah, hoje está chovendo. Ah, hoje dói o pé. Hoje dói aqui. Ah, hoje é, pois é. Hoje não. Você é pobre. Vai continuar pobre e miserável. Vamos ver aqui mesmo Provérbios capítulo 12. Né? Nós vamos aprender algo hoje. 12, verso 11. Diz assim, o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Na Bíblia, King James, né, diz assim, quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Sabe que tem gente que só vive de imaginação, né, irmão? Ele imagina que do céu vai vir uma mala cheia de dinheiro. E ele fica sempre na frente da casa tomando chimarrão na sombra, né? Os irmãos trabalhando e ele olhando, eu creio em Deus. Mas Deus mandou você trabalhar, isso sim, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, né? Agora veja. No verso 14 aqui, diz assim, mas cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos dos homens fizeram, isso ele receberá. Na versão 15, diz assim, do fruto da sua boca, o ser humano conquista o bem para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Agora, isso é a palavra, né? Isso é aquilo que Jesus disse, isso não pode passar. Então, fruto da sua boca, o humano conquista o bem. Se é que o fruto da sua boca é bom, né, irmão? Porque também você pode trazer o mal pela sua boca. Na língua está o poder da vida e da morte. Você pode trazer o bem ou o mal. Porque aquilo que você fala, você vai criar a atmosfera. Aleluia. Se você fala o bem e é realmente uma boca boa, é porque seu coração está bom, então. E então você vai criar uma atmosfera boa e vai atrair o bem para você. O problema é que as pessoas atraem só o mal, porque a sua boca fala o mal. A sua boca amaldiçoa, a sua boca critica, a sua boca diz um monte de coisa, né? E ela não conquista. Como vai conquistar? Como você vai plantar tempestade e o vento e querer colher alguma coisa melhor do que tempestade? Não há como. Você colhe aquilo que você diz. Tuas palavras são vida ou morte. Você profere a palavra, mais cedo ou mais tarde ela virá para você. Eu conheço pessoas que eles nunca, nunca conseguiram nada, não vão conseguir porque a sua boca cria a atmosfera. Pode orar quanto quiser, pode pedir oração e dizer quanto que crê. As suas palavras é que trarão aquilo para si. Né? E o que trabalha, né? Aleluia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, todos merecem, pelos feitos, né, e seus esforços, e pelas palavras deles, o bem ou o mal. Então, o bem e o mal está na poder da língua, a Bíblia diz, né? No poder da tua língua. Porque quando você fala, é porque primeiro já passou na sua mente. Você não fala à toa. Primeiro estava lá dentro da sua mente. Estava primeiro no seu coração. Porque a Bíblia diz, o que está no coração é que fala a boca. Tá? E o que está no coração fala. E vai dizendo um monte de asneira, às vezes, né? Um monte de coisa. E o que está no coração, você só faz o que está na sua mente. A sua mente projeta a tua vida. Se na tua mente há um demônio lá, vamos dizer, de preguiça, assim você fala e assim você age. Porque as tuas palavras e atos mostram o que está dentro de você. Então, se você faz somente o mínimo no seu local de trabalho ou na sua função de trabalho, você perde algo, irmão. Você perde a oportunidade de descobrir os talentos e habilidades naturais que Deus colocou dentro de você. Aleluia, quando tem aquela pessoa que é ladrão, né, irmão? Ele é ladrão do patrão. Não, eu não sou assim. Ele pode produzir mais, mas ele não quer. Eu vou produzir o mínimo. O patrão quer tanto, mas eu vou produzir tanto. Tá? Isso é roubar. Então, se você não está de acordo com o que ele paga, pega e saia. E fica sem comer. Tá? Aleluia. Ou vai e vende o teu serviço para outro, um preço que você quer. Se ele aceitar, você faz. Mas você nunca faça isso. Porque quando você não quer dedicar, né, às vezes você só vai ali só para matar tempo, né, vai 50 vezes no banheiro, 50 vezes vai tomar água, né, você está matando tempo, porque você não quer produzir, você é um ladrão de patrão, né, você está ali porque você quer receber o dinheirinho, mas você não quer produzir. Isso é perigoso. Mas quando você realmente, irmão, se dedica como se fosse a Deus, não importa se é duro ou ruim, e você realmente, você vai ver que a dureza do trabalho é bom, mas quando você realmente se dedica, as habilidades ocultas que estão dentro de você, que Deus colocou, porque Deus coloca talentos e habilidades naturais dentro de você, e elas só são reveladas quando você há uma dedicação, o máximo da tua dedicação. Aí elas começam a aparecer as suas habilidades. Aleluia. Eu, quando me tornei cristão e eu trabalhava, eu coloquei no meu coração de ser sempre o melhor funcionário da empresa onde trabalhasse. E sempre fui. Em toda empresa que eu fui o melhor. Ninguém me superava. As habilidades que Deus tinha colocado em mim, elas usufruíam a tal ponto que eles ficavam me devendo. Em todo lugar que eu trabalhava, eles tinham que remover 4, 5 pessoas, porque eu fazia trabalho para 7, 8 pessoas. Porque estava no meu coração que, fazendo o meu trabalho, eu estava servindo a Deus. Eu sirvo a Deus com todas as minhas forças. A Bíblia diz que é para amar a Deus com todas as forças. Então, Senhor, é como é para você também. Então, prospera, irmão. Aí você é reconhecido. As pessoas sabem que você é capaz. Eles têm confiança na sua capacidade. Eu tinha um patrão até pouco tempo, um tempo atrás, ainda encontrei ele. E ele me levou, não sei se essa empresa dele ainda existe, mas, no todo caso, ele me levou, me chamou e disse, passa aqui, ô Luiz, eu quero te apresentar para o quadro de trabalhadores. Aí ele mandou parar toda a empresa. E reuniu os funcionários todos lá e disse, eu mandei parar porque eu quero apresentar para vocês esse cidadão aqui. Esse, o Luiz Henrique. Aí todos, né, um talvez que me conhecesse, a maioria não me conhecia. E ele foi categórico, foi o melhor funcionário que eu já vi, nunca vi ninguém igual, nem aos pés dele não encontrei alguém que pudesse ser como ele. Na frente de todos. Eu nem fui funcionário, não era mais. Me elogiou bastante, disse, como seria bom se o mundo tivesse homens como esse, eu nunca vi igual, nada igual, nem parecido. O que é isso, irmão? Testemunho para a glória de Deus. Agora, vem o patrão e diz, é um vagabundo, não faz nada. Que glória para Deus, hein? É tremendo. Essa é a palavra de Deus. Agora, não há nenhum substituto para o trabalho duro. Eu trabalhei numa profissão e os pessoal tiravam o meu couro, sabe? Uma profissão bastante difícil, que era chamada tipógrafo. E na tipografia, na montagem dos tipos, então as coisas mais ruins, mais difíceis, mais terrível, eles largavam para mim. Eu ficava um pouco aborrecido, né? Mas eu pensava, não, eu sou um cristão, sou um servo de Deus, vou baixar a cabeça e vou. E foi o que me tornou o máximo. Quer dizer, depois chegou tão tremendo a dureza do trabalho, me deixou tão hábil, que depois todos tinham medo de mim, porque eu não tinha difícil nem fácil, tudo era igual para mim. Então a dureza do trabalho, aleluia, também produz algo. Produz caráter na pessoa, né? Produz maturidade, né? Ele se desenvolve muito mais, né? E isso é algo que não pode ser comprado. Não é pelo estudo que você consegue. Pelo estudo tem uma função nisso, né? Não tem um preço venal sobre isso, né? Você só consegue essas habilidades na dedicação ao trabalho. Então, se você é meia boca no trabalho, você não pode andar para frente. Não tem patrão burro, não, irmão. Todo patrão, quando ele vê uma habilidade essa numa pessoa, e que realmente o que ele faz prospera, e anda, e funciona, e dá lucro, ele chama aquele e bota para cima. É assim, ou não é? Não, patrão burro, dá, esse aí faz muita coisa boa, baixa ele, bota ele faxineiro, bem capaz, mano. Só se ser patrão é idiota, né? Aí sim, aí ele vai fazer isso, né? Louvar seja o nome de Jesus, né? Vamos ver Provérbios 14, irmão. 14, 23. E 24 também. Em todo trabalho há proveito, mas as palavras dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é uma riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. Isso aqui na versão Almeida, agora na versão... Nessa outra versão diz aqui, em todo trabalho dedicado a proveito, meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Conversa afiada é pobreza, irmão. Às vezes a pessoa fala assim que parece que, meu Deus do céu, e é pobre de rachar no meio. Só tem aquela, né? Nem trabalha, né? Então aqui, todo trabalho dedicado a proveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Os sábios, por isso que eu li lá, para você ser sábio, os sábios são coroados de riquezas. Vocês são sábios? Pelo tamanhão do amém. Então, os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são as suas próprias tolices. Quer dizer, tem aqueles que são terrivelmente burros, né? Eles só fazem coisa de insensato, de coisa para ir para trás, coisa para se arrebentar, né? Coisa para atrasar. Esse é o insensato. Mas o sábio é coroado de riquezas. Nós só vamos chegar lá. Aleluia. Quantos gostam da pobreza aqui? Levanta a mão. Tem algum pobre aí, irmão? Tem? Gosta da pobreza? Sim ou não? Então vamos sair, vamos ser sábios. Então todo esforço vale a pena. Mas aquele que somente fica falando e não age, ficará na pobreza. Só fica blá, 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 blá. Eu conheço pessoas que tu senta com ele, irmão, ele tem tanto projeto que tu fica com vergonha, né? Meu Deus do céu. Mas tu vai olhar, a vida dele é um pobre miserável. É só papo, né? Ele não age. Ele não faz, ele não faz coisa nenhuma. Tá? Louvado seja Deus. Agora, vamos ver aqui uma das chaves, né? Existem muitas. Vamos ver aqui no próprio livro de Provérbios, nós vamos ler bastante Provérbios hoje, né? Estamos lendo, no capítulo 11. E verso 24 diz assim: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. Essa na versão Almeida. Na versão King, que é mais clara nessas especificações, diz assim, ó: quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Acho que aqui já responde bastante porque eu sou pobre, né? Retém as ofertas. Sempre as ofertas eu retenho, porque eu tenho medo de dar e ficar pobre. Você fica pobre por não dar. Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Ser generoso nisso. Não assim, porque Deus não, né? Generoso é dar com, realmente, com um sentimento de coração aberto, né? Ser generoso, bondoso nesse sentido, né? Não com aquela coisa, eu vou dar porque tem que dar. Né? Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem, e outros preferem reter o que deveriam ofertar. Deveria ofertar. A oferta é que faz você ser grande, né? Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Eu pergunto, é verdade isso ou não é? É verdade. Porque o medo de dar a oferta, a pessoa retém, que achando que retendo ele tem lucro. E que ele ofertando, ele vai afundar. E é exatamente o contrário. Vocês querem as suas riquezas multiplicadas? Vocês têm riqueza? Não tem, não. Só tem um potezinho com farinha e azeite, irmão. Então dá com generosidade e vai se multiplicar. Lá estava aquela mulher, aleluia, chegou o profeta de Deus, o pastor daquela igreja, chegou lá e disse: me dá primeiro. Não, só um pouquinho. Primeiro eu, meu filhinho, vamos comer. E se sobrar, pastor, o profeta, nós o colocamos no reino, se sobrar. Ele já nem disse assim, se sobrar, corta no meio o bolinho, vamos repartir. Não, ele disse, me dá para mim, primeiro. E aquela mulher, não diz a Bíblia que ela ficou pensando, ela foi ali consultar a vizinha. Vizinha, você, vem eu, o pastor aí, disse que tem para eu dar tudo o que eu tenho. A senhora acha justo? A vizinha ia dizer, ó, oh, mas esse homem é um animal, sem amor. Já, se é a última comida tua, ele tinha que mais é sair, nem chegar na sua casa. Mas ela não foi perguntar para a vizinha, não foi perguntar para o outro pastor lá o que, que o outro dizia, né, o sacerdote talvez da cidade. Não, ela simplesmente creu. Creu em quem, irmão? Na palavra de Deus. Veja, é tão difícil crer. E aí a pessoa não vai, irmão, ela não anda para frente. É porque não crê nisso aqui. E ela pegou e deu aquilo. E simplesmente deu. Eu vou morrer, eu estou dando o que eu... Agora eu vou ficar. Agora eles vão cortar água, vão cortar luz, vão cortar tudo. Vão me botar no SPC, botar na Serasa, no Banco Central e talvez na prisão federal. Eu não sei, a polícia vem atrás, eu não quero saber, está aqui. E aí o que aconteceu? Elias comeu. Ah, deve ter dado aquela rotada. Oh, oh, bom bolinho, bom. É, foi assim, irmão. Você não foi diferente disso, não. Elias, agora tu vai lá e faz para ti e para o teu filho. A mulher me correndo, mas eu te falei que não tinha mais. Eu tirei, rapei, virei o tubo para baixo, não tem mais. Mas vai lá e vai fazer. Ela veio, né? Foi lá, olhou, mas esse homem, eu acho que... Será que ele não entendeu o que eu falei? Que não tinha? Mas ela foi lá e olhou o que tinha dentro da lata. Quando olhou, tinha farinha. Aí ligeiro foi na botija onde tinha azeite. Tinha azeite. Fez um bolinho. Aí foi lá olhar de novo. Tinha farinha de novo. Fez outro bolinho. Foi lá, fez outro. De mal outro bolinho. Eu deve ter feito uma bolaiada de moto lá, né? Porque cada vez que ela fazia um bolinho, vinha de novo a farinha, né? Mas por causa da obediência e ter crido na palavra, irmão, vai se multiplicar as tuas bênçãos, né? Então, veja como se prospera e como também se empobrece aí. Veja aqui no verso 25, esse mesmo capítulo 11 aqui, diz assim, ó. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Na versão King, que é um pouquinho melhor, diz assim, o generoso sempre prosperará, irmão. E quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Que palavras, irmão. Às vezes nós não queremos ser generoso. Mas o generoso sempre prosperará. E o que oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Essas são as fórmulas de você ter. Por isso nós lemos lá, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Irmão, pelo tamanho da fé ou do conhecimento que vocês têm da palavra, vocês estão muito aquém da palavra. Estão muito aquém das promessas de Deus. Então há algo errado em seu coração. No seu coração ainda não está as palavras. Porque alguém diz assim, mas irmão, irmão, isso aqui passa os céus, pode falhar o céu, a terra, tudo isso pode falhar. Mas essa palavra não pode falhar. Não há maneira de falhar. No verso 26 diz assim, do verso do capítulo 11. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. 27 também. O que busca cedo bem, busca favor, mas o que procura o mal, ele lhe sobrevirá. Então, aqui na versão, quem diz assim, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Sabe que tem pessoas que às vezes... para conseguir alguma coisa a mais, retém, né? Isso a gente vê bastante, isso, né? Mas a bênção alcança aqueles que logo se dispõem a atender o povo. Isso falando já coisas mais grandes, né? Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas. Quando você procura o bem e faz o bem, você é respeitado. Vai ser respeitado até pelos que não têm respeito. Porém, o mal atropelará aquele que o busca. Então, se você busca o mal, existe uma escritura que diz que tem pessoas que maquinam o mal. Eles ficam pensando como vão fazer o mal, como eles vão atrapalhar, como eles vão prejudicar, como eles vão atingir, como eles vão ferir. Essas pessoas estão maquinando, eles estão buscando o mal. Mas veja o que a Bíblia diz, o que busca o mal será atropelado. Então você pode ver que todas aquelas pessoas trabalham procurando fazer o mal, né? Aleluia, de repente passa uma Scania, né? Uma Scania no bom sentido, passa um caminhão e atropela, vira um chinelo, né? Como em bom sentido. Por quê? Porque ele está plantando isso aí. Você planta o mal, você vai ser atropelado por um grande mal. Essa é a lei da palavra de Deus, né? No verso 28 diz assim, do mesmo capítulo: aquele que confia em suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Na versão 15 diz assim: quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos, tem justos aqui, irmão? Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Se você é um justo, você floresce. Você é uma coisa linda de se ver. Porque você é um justo de Deus. Então a nossa confiança tem que ser sempre em Deus e nada mais. Às vezes a pessoa confia. Ah, eu confio que vou na riqueza, né? Confio na capacidade do que eu tenho, na capacidade do dinheiro. Aí você vai se decepcionar. No verso 29 diz assim: o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido de coração. Na versão 15 diz assim: a pessoa que causa problemas para a sua família herdará apenas vento. Quantos de vocês têm causado problema na sua própria família? Então você vai herdar algo, vento. E vento é uma coisa que a gente se pega, né? E pega? Não pega nada, fica sem nada, né? Mas o falto de juízo, né? Que tem uma cabeça fraca, não tem uma cabeça centrada, ele não tem, faz as coisas como louco, né? Tudo que nem uma pessoa desvairada. Então, falto de entendimento, falto de juízo, acabará sendo servo do sábio. Então, se há um sábio ao teu redor, ele te pega. E você vai ser servo, porque você tem falta de entendimento, né? Então, veja, nós temos duas famílias. Temos a família natural e espiritual. Então, isso se aplica em ambos os casos, né? Agora, no verso 30... do capítulo 11, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Na versão 15 diz assim: o fruto da justiça é árvore da vida. Às vezes nós falamos da árvore da vida, né? Falamos da árvore da vida lá do Jardim do Éden, né? Mas aqui está falando: o fruto da justiça é a árvore da vida. Aleluia, o fruto de uma justiça correta, isso mostra que em ti habita a vida eterna, a árvore da vida, né? E toda pessoa que conquista almas para o Senhor, logicamente, né? Ele é ignorante. Sábio. Quantos são sábios aqui? E os outros são o quê? A toda pessoa, aqui não diz todo obreiro do Senhor, todo pastor, todo evangelista que conquista almas, essa não diz toda pessoa. Eu quero perguntar, vocês são pessoas ou não? E os outros que são? Que não disseram amém? Animais? Serpente? Vocês são São pessoas ou não? Então estou falando para você. Toda pessoa que conquista a alma é sábio. Então o conquistador de alma, ele é sábio. E por ele ser sábio, ele não é só sábio porque que está ganhando alma, mas o fruto da sabedoria que está nele produz almas ao Senhor. Ele é sábio para então as outras demais escrituras estão nele. Ele está realmente prosperando no Senhor. As suas palavras são sábias, sua vida prospera, e ele ser um próspero, ele também, aquela sabedoria se revela, porque ele está ganhando alma. Então não adianta a pessoa dizer assim, irmão, eu sei tanto, sei assado, sabe? Quantas almas tu conduziu ao Senhor nesse ano? Nenhuma. Então você não é sábio, irmão, você está iludido. Iludido. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Né? Às vezes a pessoa é inteligente, mas não é sábio. Vê, o mundo é inteligente, tão inteligente que fez a bomba atômica para se matar em tudo. Que inteligência, irmão. Aí eles põem lá no cartaz, fulano de tal fez uma bomba que mata milhões. Que inteligente! Para mim é um demoniado, não inteligente, né? Só que ele não é, ele é um matador. Não é isso? Essa é a diferença. Então, onde estão os sábios? Onde estão revelados os sábios? Sábios são aqueles que conquistam a alma ao Senhor. No verso 31, continua dizendo: e eis que o justo é punido na terra, mas quanto mais o ímpio o pecador. Agora, o justo é corrigido. Veja, quanto mais o ímpio o pecador, né? A Bíblia diz, aonde vai aparecer o ímpio? Quem é o ímpio, irmão? Vamos ver se você sabe quem é o ímpio. Hã? Que às vezes as pessoas confundem ímpio com pecador. Quem é o ímpio? É um infiel. Quero perguntar, vocês são fiéis? E os outros? Ímpios. Hã? É isso. O ímpio e o pecador, eles estão destinados à perdição. Mas o justo é corrigido. Você vem à igreja, vamos dizer, e o Espírito Santo vem aqui e lhe corrige pela palavra. E o Filho de Deus, ele suporta. Aquilo dói, aquilo mexe com ele, mexe com as suas vontades, mexe com os seus desígnios, né? Às vezes mexe, desestrutura ele, mas é a palavra corrigindo. E ele suporta porque é um filho de Deus. Mas se ele não suporta, diz, eu não aceito, então você está revelando-se que você não é filho de Deus. E nós encontramos isso no livro de Hebreus. Né? No livro de Hebreus, no capítulo 12, né? Nos fala isso. Eu até vou ler para você aqui, começando no 4, diz assim: ora, na guerra contra o pecado, quantos sabem que nós estamos numa guerra contra o pecado? Quantos estão guerreando contra o pecado? E os outros não. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar seu próprio sangue. Quem é que já derramou sangue de tanto combater contra o pecado? Chegou, alguém passou ali a faca nele, cortou ele no meio. Já passaram? Ou já apanharam porque estavam defendendo a coisa correta? Já passaram isso? Então não passamos ainda. Mas estamos em guerra. Tá? E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama, educa todo aquele que lhe recebe como filho. Suportais as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Quer dizer, não são filhos de Deus, né? Não são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus? Então a correção sempre vem aí. Agora veja, Na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, no verso 30, lá diz assim, ainda que se eu estiver tentando e falhar, Deus não me deixará. Quantos estão tentando fazer as coisas corretas e têm falhado? Deus não te deixará. Agora veja, ele continua. Eu não tenho muita confiança em quem tem muito medo de fazer qualquer coisa. Não, olha, o Satanás, olha. Ele disse que ele não tinha confiança em quem tinha medo de fazer coisas. Eu prefiro ser encontrado como um fracassado do que demasiadamente preguiçoso para tentar fazer alguma coisa. Que tem gente assim, ó, irmão, eu não tenho problema, mas você tenta fazer alguma coisa? Não. Por que então eu tenho medo? Tá? Então essa pessoa não é de confiança, segundo o mensageiro. É uma pessoa perigosa. Tá? Ela tem medo de fazer as coisas, né? Mas ele disse que ele preferia estar como um estado de fracassado, porque tentou e fracassou, e Deus não o deixa ele por causa disso, porque ele estava tentando, né? Aleluia, do que ser preguiçoso para não fazer nada. Então tem pessoas que são preguiçosas para buscar a Deus, preguiçosas para orar, preguiçosos para fazer qualquer coisa que seja concernente ao reino de Deus, né? Na verdade, eles têm preguiçosos. Na verdade, eles têm medo. Medo de fracassar. Medo de tentar e fracassar. E quando você tem medo de fracassar, você fracassa. Porque a Bíblia diz, assim como você imagina, assim você é. Né? Você sabe qual foi o grande problema de Ló? Ló, um homem justo, mas no fundo do seu coração, ele tinha algo, ele tinha medo de algo. Ele tinha medo que os seus filhos se pervertessem. Ele tinha medo que eles iam para o inferno. E aquele medo se concretizou. Eles foram perdidos. Você tem medo de alguma coisa? Tem, né? Porque isso vai produzir. Veja, ele ia lá fazer sacrifício pelos seus filhos. Tudo bem, podia fazer, mas por que os filhos deles não faziam sacrifício? Hã? Ele tinha medo, tanto medo, que eles iam para o inferno, tanto medo que eles iam se dar mal, que isso assim sucedeu. Então aquilo que você tem medo, aquele temor que você tem, ah, eu tenho medo que não vai dar certo, ah, eu tenho medo que vou ser envergonhado, ah, eu tenho medo que isso suceda. Porque isso você vai criar uma atmosfera e vai ser assim como você imagina, assim como você imagina vai ser. Aleluia. Então você é o que você está criando ao seu redor. Hã? Aleluia. Tenho medo, irmão. E a coisa afunda. Não tenha medo, irmão. Confie em Deus. Na mensagem Desespero 66, ele fala algo aqui, desespero. Quando a pessoa estava para morrer com câncer, ele sabia que Deus poderia curá-lo. E se Deus pode curar a esposa, Deus pode curar o garoto. E isso lança um estado de desespero. Vem? Você deve vir. E quando você está desesperado, então Deus o ouve. Porém, se você está simplesmente preguiçoso, não se importa se ele faz ou não... Bem, então é diferente, né? Aí a coisa não vai funcionar assim. Tem pessoas que dizem assim, ah, irmão, eu ouço isso aí. Ah, irmão, se Deus viu, então vai ser. Se Deus viu, já vai ser. Preguiçoso. Ele não quer fazer nada. Ele não quer nada com nada. Ah, irmão, você já está predestinado, não adianta fazer nada. Ele não faz nada mesmo, né? E aí ele tem que se dar mal, tá? Ó, irmão, nós estamos fazendo o quê aqui? Palhaços aqui, irmão? Oh, irmão, Deus nos colocou aqui por algum motivo, né? Aleluia. Agora, se você não se importa se ele faz ou não faz, então isso é diferente, diz o mensageiro. Aí a coisa não pode andar assim. Mas se você chegar a Deus desesperado, então muda a coisa. Na mensagem Torre de Babel, 83, ele diz assim: você não pode ficar vazio. Por isso nós temos que estar sempre cheio do Espírito Santo, né, irmão? Você não pode estar vazio. Agora eu vou mostrar quantos de vocês creem que estão vazios. Todos estão cheios? Quantos creem que estão vazios, levanta a mão. Tá, então estão cheios, levanta a mão, cheios. Ué, por que você não é sincero? Perante Deus? Agora veja, eu vou dar a resposta se você é vazio ou não. Mensageiro diz assim: vazio é uma inatividade, não faz nada. Vocês são inativos? São ativos? Oh! Esse é o problema com os convertidos hoje. Vocês são convertidos? Logo que você se converte, você fica preguiçoso por aí. Você deve estar aí de joelhos, procurando a Deus para o batismo com o Espírito Santo, para estar cheio. E então você terá que andar. A sua bendita presença estará com você. Quando você está cheio, irmão, você é ativo nas coisas de Deus. E tudo que concerne a vida, você é uma pessoa ativa. Esse negócio, ah, irmão, eu sou cheio pela fé. Mas fé tem obra, é ativo. É preguiçoso, meia boca, vai, não vai. Vazio. E você sai com uma pessoa vazia, ela vai ficar cheia, queira ou não queira. Sim, senhor. Vai ficar cheia também. Aleluia. No trabalho de Deus, você progride. Deus nos chamou, irmãos, para uma missão, vamos dizer assim. A nossa missão é ser a luz do mundo, o sal da terra. Aleluia. E então nós termos, estarmos cheios o suficiente para dar para alguém. Como eu vou dar para alguém se eu não tenho nada? Oh, irmão, gostaria tanto. Às vezes as pessoas dizem: ah, irmão, gostaria tanto de dar, mas não posso, não tenho para dar. Então não fique falando bobagem, né, irmão? Ter vontade de dar é uma coisa. Aleluia. E dar é outra coisa, né? Ah, eu tenho tanta vontade, irmão. Então trabalha e cria e ganha e dê. E não venha dizer: ah, se eu pudesse dar. Pudesse, seu preguiçoso, vai trabalhar que você vai poder dar alguma coisa para alguma coisa. É sim ou não? É, as pessoas começam a fazer isso. Ah, se eu pudesse. E quando você está servindo a Deus, você recebe os benefícios que Deus prometeu. Deus prometeu, ele tem que cumprir com cada benefício de sua palavra. Está baixo esses amém. Vocês querem ficar da situação que vocês estão, irmão? Então vocês vão ficar. Porque se essa atmosfera que você tem criado e você quer ficar debaixo dela, ela vai te deixar como está para pior. Mas Deus está chamando para nós crermos em sua palavra e agirmos segundo a palavra. E todo homem que semear isso, ele ceifará. Aleluia. Se ele semear as coisas corretas da palavra, vai semear vida. Agora, se não, morte. Se semear no Espírito, recebe vida. Agora, às vezes as pessoas confundem Espírito. Ah, irmão, eu estou semeando no Espírito. Tem uma religião que diz assim, né? Estou semeando no Espírito. O que está fazendo? Semeando no Espírito. Tem pessoas que chegam a criar essa atmosfera. Eu estou semeando no Espírito. E não sabe que Espírito é palavra atuante. Quando você tem a palavra e você atua com a palavra, então isso mostra que você está andando no Espírito. Porque a palavra está vivificada em você e você vive a palavra, atua conforme a palavra. Essa é a pessoa que está andando no Espírito, irmão. As pessoas ficam imaginando, irmão, eu sou tão espiritual. Tão espiritual que, meu Deus do céu. E não fazem nada. Então, não está no Espírito. Vocês estão, querem andar no Espírito? Irmão? Então a palavra nos mostra como andar. Nessa manhã, aleluia. Isso é o que faz você digno, uma pessoa digna. E faz você uma pessoa próspera. Aleluia. Tanto na matéria espiritual, como na matéria natural. Porque ambas andam juntas, o mensageiro diz. Não existe esse negócio, irmão. Eu vou só mandar mais um toquezinho aí. E já vamos encerrar. Ah, irmão, eu sou pobre porque eu sou muito espiritual. Eu sou humilde. Para mim você é um preguiçoso que não quer fazer coisa nenhuma. Porque ambos andam junto, irmão. Aleluia. Ah, mas Jesus, irmão, não, Jesus tinha tudo que ele queria, irmão. Ou precisava. Agora vamos colocar um mensageiro. Ele não queria nada. Mas a coisa espiritual traz a natural junto. Não adianta, irmão. Não tem esse negócio. Ah, irmão, eu sou tão espiritual. Eu sou extraordinariamente espiritual, irmão. E ando com uma bicicleta feia de vida. Tá errado.